Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vota novas regras para o pré-sal na próxima semana.
Reparação de danos a vítimas do tráfico de pessoas ou da exploração sexual pode ter recursos do FUNPEM.
Senadores debatem quebra de patente de remédio para hepatite C.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que altera regras para a exploração do pré-sal é o primeiro item da pauta no plenário do Senado na próxima semana. Repórter Maurício De Sante.
O projeto que altera as regras do pré-sal teve a urgência aprovada e já foi incluído como o primeiro item da pauta de votações do plenário. O texto abre caminho para que o governo possa leiloar os blocos do pré-sal que hoje estão sob o controle da Petrobras. Pelos cálculos da equipe econômica, esse leilão pode render 100 bilhões de reais para os cofres da União. Também está na pauta do Senado o projeto que regulamenta os prazos de inelegibilidade e o alcance da lei a fatos que já tenham sido objeto de sentenças judiciais transitadas em julgado. Outra proposta pronta para votação é a que retira o pagamento de precatórios do limite de crescimento das despesas de estados e Distrito Federal. O autor do projeto, senador José Serra, do PSDB de São Paulo, defendeu a ideia.
Não deveríamos vislumbrar a hipótese de se contingenciar despesas com saúde, segurança e educação para viabilizar o novo regime dos precatórios. Por isso é que a gente exclui da base de apuração do limite de despesas aquelas relativas ao pagamento de sentenças judiciais.
O plenário também pode votar o projeto que retira as receitas de royalties da base de cálculo dos gastos com pessoal nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. O argumento do autor, senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, é o de que não é possível contar com esse dinheiro em caixa de forma permanente.
E na terça-feira, às 15h, os senadores e deputados têm sessão conjunta do Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais e 5 projetos de lei que abrem créditos ao orçamento de 2018.
Presidente do Senado rebate críticas sobre aprovação de aumento das despesas públicas para o próximo governo.
Mas alguns senadores apontam o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal com a aprovação de reajuste do Supremo e de nova isenção para o setor automotivo. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, voltou a negar que seja uma pauta bomba a aprovação do reajuste do Supremo Tribunal Federal e da medida provisória 843, que concede novas isenções fiscais ao setor automotivo. Ele citou que cada poder pode remanejar o seu próprio orçamento dentro do teto de gastos, que limita o aumento das despesas públicas.
Eu fui o autor da Emenda Constitucional 95, que aprovou o limite de gastos no Brasil. Eu lembro que muitos diziam que ao fazer isso, eu estava fazendo um mal ao Brasil de fazer o limite do teto de gastos. Eu sabia que estava procurando fazer o bem ao Brasil. Todos hoje temos um limite de teto de gastos.
Para o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, a situação fiscal do país é preocupante para acomodar despesas de 6 bilhões de reais do Judiciário e de 2 bilhões das renúncias.
Nós chamamos atenção durante a elaboração da LDO no sentido de que o desequilíbrio fiscal era muito grande. Na verdade, de lá para cá, os esforços não aconteceram à altura daquilo que era necessário para impedir que o desequilíbrio se acentuasse.
A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle aprovou o projeto que cria duas formas de financiar ações de reparação de danos a vítimas do tráfico de pessoas ou da exploração sexual. A proposta segue agora para o plenário. Reportagem de Paula Groba.
Pela proposta, parte do dinheiro que vai para o Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, será destinada a políticas públicas de desenvolvimento social direcionadas à reparação de danos causados pela exploração sexual e pelo tráfico de pessoas. Segundo a autora da proposta, senadora Lidse da Mata, do PSB da Bahia, o tráfico de pessoas e a exploração sexual são crimes que requerem investigação mais apurada, assim como um tratamento especializado às vítimas que hoje não têm amparo suficiente do Estado.
Então nós precisamos de políticas sólidas de combate a este crime, que é um crime difícil de ser percebido, que exige especialização e de acolhimento, de proteção às suas vítimas.
A proposta foi aprovada com emenda que cria outra fonte de recursos para reparar danos desses crimes. Os bens de condenados por favorecimento à prostituição, tráfico de pessoas e exploração sexual que tenham sido confiscados pela União. O texto segue agora para o plenário do Senado.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, está preocupada com declarações de Paulo Guedes, indicado para comandar o Ministério da Economia do futuro governo.
Segundo ela, Guedes afirmou que vai rever os incentivos à indústria e promover a abertura do mercado brasileiro aos produtos estrangeiros. Para a senadora, tais medidas podem acabar com o modelo da Zona Franca de Manaus.
Outra medida que pode gerar prejuízo ao polo industrial de Manaus, disse a senadora, é a fusão dos Ministérios da Fazenda e Desenvolvimento Indústria e Comércio. Na opinião dela, os técnicos da Fazenda têm um olhar voltado para o dinheiro.
E para eles, a Zona Franca nada mais é do que um grande sumidouro de recursos federais, o que não é verdade. Porque vários estudos mostram que para cada real que deixa de ingressar nos cofres públicos, nós arrecadamos no mínimo R$2,50.
A Comissão Mista de Orçamento recebe na próxima terça-feira o ministro do Planejamento, Esteves Colnago Júnior. Os parlamentares querem ouvir explicações sobre cortes na área social no orçamento 2019. A reportagem é de Marcela Diniz.
A audiência da Comissão Mista de Orçamento com o ministro do Planejamento, Esteves Colnago Júnior, para tratar do orçamento 2019, ficou para terça, dia 13. Ele falará também sobre os cortes previstos para os programas da área social, como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, como explica o relator-geral do orçamento, senador Valdemir Mocca, do MDB de Mato Grosso do Sul.
De comum acordo, então nós adiamos para terça-feira, aonde ele verá uma única vez, atendendo a sua obrigação constitucional e também para focar a respeito especificamente dos cortes sobre essa área social.
De acordo com a Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, Sistema Unificado de Assistência Social, o orçamento para a área foi reduzido para cumprimento da emenda do teto de gastos, com cortes que, somados, superam os R$ 46 bilhões de reais.
O uso da CID em projetos de transportes coletivos não motorizados e debate sobre quebra de patente de remédio eficaz contra a hepatite C são alguns dos destaques das comissões do Senado na próxima semana. Repórter Bruno Lourenço.
Na terça-feira, a Comissão de Infraestrutura pode votar a destinação de parte dos recursos da CID, o Imposto sobre Combustíveis, para projetos de transporte coletivo e não motorizados. Já a Comissão de Assuntos Econômicos discutirá com o ministro da Indústria e Comércio, Marco Jorge, a quebra de patente de um medicamento bastante eficaz na cura da hepatite C e poderá votar regras para a recusa de cheques pelo comércio. Já a Comissão de Educação pode votar a obrigação das escolas públicas exibirem em placa visível seus resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a medida.
É inegável que uma comunidade mais informada terá condições mais precisas para realizar as contribuições e cobrar as melhorias necessárias. Sem isso, sobretudo nas localidades mais vulneráveis, pode perpetuar uma situação deletéria, em que os pais se dão por satisfeitos pela simples existência das escolas.
Com trabalhos técnicos de Wellington Araújo, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Atenção! Mudou o local de realização do evento de boas práticas replicáveis em organizações públicas, o Deu Certo. O seminário acontecerá no auditório do edifício sede do TCU no dia 12 de novembro. O objetivo é compartilhar com gestores públicos iniciativas bem-sucedidas adotadas por órgãos da administração pública e incentivá-los a replicarem essas práticas em suas instituições. O tema foi distribuído em dois painéis que englobam assuntos como a melhoria do IGOV contratações, transparência, compartilhamento de recursos e superfaturamento em obras. As inscrições estão abertas até o dia 10 de novembro no portal TCU na internet e o evento pode ser acompanhado na modalidade presencial ou online. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.